Com a palavra,
Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, pessoas que nos abrilhantam aqui na tribuna do Senado, telespectadores da TV Senado, ouvintes da TV Senado. Senhor presidente, eu já fiz aqui várias vezes denúncias sobre a atuação do governador, hoje ex-governador, que se licenciou para concorrer uma vaga ao Senado, que ele não só fez corrupção desde o primeiro dia que assumiu o governo, como foi reeleito às custas de uma corrupção, digamos assim, escancarada, e agora, ao sair o vice dele, assume e vai a uma entrevista e disse o seguinte, segundo a reportagem do jornal Folha de Boa Vista: o estado de Roraima acumula em torno de 700 milhões em dívidas. O número é resultado de um diagnóstico elaborado pelo próprio governo do estado e concluído na segunda-feira, dia 5. O estudo foi feito pela Coordenação de Orçamento, Finanças e Administração, criada pelo governo, com representantes da Secretaria da Fazenda, Administração, Planejamento e mais o Tesouro Estadual, Controladoria e Procuradoria Geral. O montante da dívida inclui restos a pagar, os juros e amortização de empréstimo, serviços de dívida pública, precatórios, tributos e previdência. Ora, então, aqui está comprovado em números, feito pelos próprios órgãos do governo estadual, que comprovam claramente que o que nós já tínhamos aqui anunciado: a corrupção, a má administração, a má gestão do ex-governador Anchieta Júnior, que agora é candidato a senador. Mas o que o governador esqueceu de atentar é que essa dívida aqui não chega nem a ser a realidade total da dívida do estado. O meu estado, que tem apenas 500 mil habitantes, nesses 7 anos do governo, se posso chamar de governo, do senhor Anchieta Júnior, aqui na página do Tesouro Nacional, mostra o seguinte: dívida da administração direta, 1 bilhão 423 milhões 466 mil. E somando a administração da indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, a dívida do estado pula para 2 bilhões 243 milhões 869 mil. Então vejam bem, isso ressalvado ainda de que não estão aqui consolidadas as dívidas, a dívida externa, mobiliária e junto ao INSS, Fundo de Garantia do Trabalhador, e outras instituições financeiras que não o Tesouro Nacional. Então, a coisa é muito maior do que o governo do estado diagnosticou, que deve ter cuidado só da administração direta, embora haja uma diferença razoável, quase o dobro, não, o dobro do que achou. 700 milhões os órgãos do governo acharam, e o Tesouro registra 1 bilhão 423 milhões. Então, essa discrepância merece ser apurada. Eu quero aqui apelar ao Tribunal de Contas do Estado, quero apelar à Procuradoria-Geral do Estado, ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, porque aqui tem muita dívida de recursos federais. E também peço que o Tribunal de Contas da União investigue, já que também, repito, a grande maioria desse recurso é de recurso federal. Recurso que é arrecadado aonde? Nos municípios, nos estados. Então, o governo federal não arrecada diretamente esse imposto que nós pagamos nos estados e municípios. Então, é preciso que, considerando o valor da dívida aqui, cada roraimense está altamente endividado, porque o pagamento dessa dívida será feito de quê? De contenção de recursos em todas as áreas, mas, lamentavelmente, na saúde, na educação, na segurança, na produção, na construção de rodovias necessárias e não algumas que são construídas só para haver faturamento. E aqui não tem também nenhum levantamento de superfaturamento, porque nós temos notícias as mais escabrosas sobre superfaturamento e até da realização de obras que não foram realizadas, mas foram pagas. Uma vicinal, por exemplo, que já vinha sendo construída ou já tinha sido concluída, muda apenas os referenciais e aí paga um valor milionário e esse valor realmente é arrecadado durante, como foi no governo do governador Anchieta, que era, quando assumiu o governo, era um empresário praticamente falido. Então, na verdade, tanto a construção da sua mansão quanto a aquisição, segundo temos informações, de imóveis em Miami, em outros lugares do exterior, isso aqui realmente vai ao encontro do que o povo vinha sentindo. Quer dizer, dinheiro não faltou. Está aqui a demonstração. 2 bilhões e 243 milhões. E segundo o governador do estado, deve ser só dívidas de administração direta, 700 milhões. Então eu vou fazer um ofício a esses órgãos que eu mencionei, porque realmente não é possível que um governador que conquistou o mandato fazendo coisas comprovadamente fotografadas e tudo de corrupção tenha se mantido no poder por conta do não julgamento do processo de cassação do seu mandato, não diria até do mandato que não era dele, mas sim do segundo colocado, por uma diferença de 1.700 votos apenas. Então é preciso que esses órgãos, se a gente fala tanto aqui de combate à corrupção, se fala tanto aqui de má gestão, de má administração pública, de improbidade administrativa, mas um caso como esse, se passar em brancas nuvens, é muito triste, porque o meu estado, sendo o menor estado em termos de população do Brasil, ele é o primeiro ou segundo mais mal administrado financeiramente de todo o país. Então, nós não podemos deixar que os nossos funcionários públicos, os nossos trabalhadores, os nossos empresários, os servidores públicos de um modo geral, enfim, toda a população do estado, pague o pato de uma situação tão terrível quanto essa. Eu quero aqui, inclusive, pedir a colaboração realmente de todos, porque nós não podemos, repito, fazer de conta que não estamos vendo isso ou achar que isso aqui é verdadeiro. Basta dizer a surpresa, entre aspas, de ver o vice-governador, do próprio governador que se licenciou e assumiu o governo, o governador Chico Rodrigues, ter feito, e eu quero cumprimentá-lo por isso, um levantamento das dívidas. Mas eu quero pedir ao governador que observe esses dados do Tesouro Nacional e veja realmente que os empréstimos concedidos à SE, à Codesaima e a outros órgãos da administração indireta no estado são realmente, tornam hoje o estado ingovernável. Já vinha desgovernado, agora está praticamente ingovernável. Então, o povo de Roraima precisa também ficar atento a essas questões e agora, na eleição, procurar dar a resposta que realmente merecem esses mais administradores da coisa pública. Coisa pública quer dizer é do dinheiro público mesmo, do dinheiro que cada cidadão, cada cidadã recolhe para os cofres públicos de todas as formas. Até quando compra um simples alimento num supermercado, ele já está pagando imposto embutido. Então, não tem essa história de ter alguém no país que não pague imposto, porque até aquele pobre que tem uma Bolsa Família, ele vai comprar o seu ranchinho mensal, está lá embutido no arroz, no feijão, enfim, todos os produtos, o imposto que ele pensa que não está pagando, mas que, na verdade, está embutido em tudo que ele compra, em tudo que ele faz. Então, eu preciso, como não só como senador de Roraima, mas como filho daquela terra, tomar providências de fato enérgicas para, pelo menos, fazer a minha parte, que, como senador, nós temos que, principalmente, enquanto Senado, representante dos Estados da Federação, aqui todos os estados têm representação igual, então nós não podemos fazer de conta que uma coisa dessa não está acontecendo. Eu vou também procurar me orientar de forma que possa abranger todos os órgãos que podem investigar essa questão. E como Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, tem técnicos capacitados para aprofundar essa questão, eu vou pedir essa providência, porque não é possível a gente fazer de conta, repito, que não está vendo, fazer de conta que não está ouvindo, e pior ainda, é ficar calado diante de uma situação dessa. Portanto, eu aqui não calaria minha voz para me indignar diante de uma situação tão deprimente para o meu Estado, que o meu Estado não merecia ter tido esse governo que agora em abril não saiu não, se desincompatibilizou apenas. E, na verdade, apelar aqui para o Tribunal Superior Eleitoral para que julgue o processo, porque senão daqui a pouco esse governador que se afastou vai eleito senador e não foi sequer punido, portanto, valeu apenas a corrupção que ele praticou na eleição, que, digamos assim, roubou o mandato que ele exerceu durante 3 anos e depois por mais 4. Então, eu quero concluir, senhor presidente, pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição na íntegra dessas duas matérias que eu me referi aqui. Muito obrigado.